9 bilhões de reais são destinados à agricultura familiar com o Plano Safra 2013-2014.
Enviado ao Congresso, o projeto que cria a agência que leva conhecimento técnico aos pequenos agricultores.
Lançada a campanha de redução de acidentes no trânsito com foco nos motoristas profissionais de caminhões, ônibus, vans e táxis.
Quinta-feira, 6 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora o programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir da próxima safra, a agricultura familiar vai contar com recursos de 39 bilhões de reais destinados ao conjunto de medidas que o governo federal tem para o setor.
Por isso, Kátia, foi lançado hoje aqui em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff, pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, o Plano Safra 2013-2014.
A ideia, Luciano, é aprimorar a política para o campo e promover o desenvolvimento da agricultura familiar, com aumento da produtividade, tecnologia, renda e produção de alimentos. Isabela Azevedo acompanhou e tem as informações.
O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vai receber a maior parte dos recursos anunciados pela presidenta Dilma Rousseff, dos 39 bilhões de reais destinados às produções familiares pelo Plano Safra 2013-2014, 21 bilhões vão para o Programa de Financiamento. O valor representa uma expansão do programa de quase 400% desde 2003. O PRONAF também terá outras mudanças. O limite de renda anual para enquadramento no programa, por exemplo, foi ampliado de 160 mil para 360 mil reais. A presidenta Dilma Rousseff garantiu que não vão faltar recursos para os pequenos produtores.
Não faltarão recursos. Se vocês forem capazes de gastar os 21 bilhões, nós, o governo federal, colocaremos mais recursos.
Durante a cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, comentou a importância da agricultura familiar para o Brasil.
A agricultura familiar no Brasil representa 84% dos estabelecimentos rurais existentes no nosso país. A ampla maioria, portanto, dos estabelecimentos rurais brasileiros. Essa mesma agricultura familiar produz em 24% da área agrícola brasileira, mas é responsável por 33% do PIB agropecuário do Brasil. E todos aqui sabemos que o PIB da agropecuária representa aproximadamente 1/3 do PIB do Brasil.
No lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar, a presidenta Dilma Rousseff ainda assinou o projeto que será enviado ao Congresso Nacional para a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. A entidade vai levar conhecimento técnico e tecnológico aos produtores familiares.
Com tecnologia, se produz na mesma área, nos mesmos hectares, você pode produzir mais e melhor. Com tecnologia, você diminui o custo da sua produção, você se adapta e respeita o meio ambiente no qual você está.
O Plano Safra ainda prevê o aumento de verba em outras ações voltadas para o setor. No Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o limite anual de vendas pelas famílias salta de R$ 4.500 para R$ 5.500. Já o seguro da agricultura familiar, destinado a auxiliar produtores com perdas na produção, vai ter orçamento de R$ 400 milhões. De Brasília, Isabela Azevedo.
E a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural tem a meta de também melhorar, organizar e otimizar os serviços de assistência técnica que são oferecidos hoje aos agricultores espalhados pelo Brasil, principalmente pela Emater.
A fazenda do produtor Abdias Moura de Menezes, na área rural de Braslândia, que fica a 50 quilômetros de Brasília, recebeu a visita do técnico da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal. Na fazenda, são produzidas 30 mil caixas de morango por dia. O técnico da Emater, Sérgio Maciel, conta que a visita é feita regularmente.
A gente faz aqui o atendimento de assistência técnica, né, informando assim, as práticas agronômicas. O que é que ele deve fazer, o que é que ele não deve, como é que é melhor, melhores cultivares para ele plantar, as melhores técnicas.
A assistência técnica não fica só na plantação. A casa de Abidias e o galpão que ficam dentro da fazenda receberam os cuidados dos engenheiros da Emater, que também disponibilizou o material de construção, como comemora o produtor de Braslândia.
A verdura vem de lá, o morango no caso, aí chega aqui, já tem jeito para receber, dali eles vão para a roça, e estamos quando daqui já sai embalado, coloca nesses tabuleiros e dali já está pronto para ir para a seara.
Os investimentos na agricultura familiar têm motivo. Os alimentos produzidos por essas famílias, como a de seu Abidias, chegam a 84% dos lares brasileiros. Por isso, o governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Segundo Walter Bianchini, que é o secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a agência vai organizar os serviços de assistência técnica prestados em todo o país.
A receptividade é boa, depende de um produtor para o outro. Alguns têm uma receptividade melhor, que eles já estão assim, mais aptos a querer mudar as práticas dele. Outros a gente faz aos poucos, né? Aí à medida que ele vai vendo o resultado, ele vai melhorando.
Mais informações sobre assistência rural em www.mda.gov.br. Com a colaboração de Leandro Alarcon, de Brasília, Adriana Takassi.
7-7.
Lançada hoje pelo Ministério das Cidades, mais uma campanha de trânsito do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes Parada, um pacto pela vida.
E essa edição da campanha é voltada para motoristas profissionais de caminhões, ônibus, vans, táxis, sejam eles trabalhadores de empresas de transporte ou autônomos. Mara Kenupi tem os detalhes.
Os alvos dessa vez são principalmente os motoristas profissionais de caminhões, que desrespeitam as regras de trânsito. A combinação de drogas e bebidas e a tentativa de dirigir sem descanso estão entre as mais frequentes causas de acidentes. De acordo com o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, a frota brasileira de caminhões é de 2,5 milhões de veículos. Desse total, 21% estão envolvidos em acidentes com mortes nas estradas. A campanha lançada hoje vai ser veiculada em emissoras de rádio, TV e na internet. Para o ministro Agnaldo Ribeiro, a adesão social tem sido importante para o êxito da campanha.
A adesão a essa lei é que é definitiva no seu objetivo. E é isso que nós temos visto. A cada dia mais as pessoas estão tratando a questão do trânsito com mais seriedade, com mais responsabilidade, por entender que não cabe na cabeça de nenhum brasileiro que uma vida pode ser ceifada por um ato de desleixo, como por exemplo usar um celular ao volante, e com um ato ainda mais irresponsável de você ir beber, de não ter condição de dirigir e mesmo assim fazê-lo em detrimento das famílias brasileiras. Então eu acho que esse sentimento do brasileiro começa a mudar.
A campanha também inclui ônibus, vans e táxis. A meta do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes é fazer cair pela metade o número de mortes no trânsito até 2020. De Brasília, Mara Kenupi.
Vamos ouvir agora o jingle com a cantora sertaneja Paula Fernandes, da campanha, que já está disponível para ser veiculado nas rádios de todo o país.
Quando eu te peço para tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro para pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder.
Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal.
E para baixar as peças da campanha de trânsito do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes Parada, um Pacto pela Vida, acesse www.paradapelavidatudojunto.com.br.
E o assunto ainda é transportes, Kátia. Quem vai participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro entre os dias 22 e 28 de julho desse ano pode acessar as principais informações sobre o evento por meio de uma página eletrônica na internet criada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT.
A plataforma virtual tem links, caminhos para os principais órgãos da administração pública municipal, estadual e federal envolvidos no evento religioso que vai receber o Papa Francisco.
O usuário pode saber também quais são as empresas habilitadas para prestar serviço de fretamento de ônibus e quais veículos estão legalizados para esta tarefa.
Gleidson Marçal é analista de sistemas em Brasília. Ele organiza com um grupo de amigos uma viagem para o Rio de Janeiro. Eles vão participar da Jornada Mundial da Juventude e contrataram uma empresa para fazer o transporte fretado, com um ônibus exclusivo para o grupo. Tudo pensando na segurança e conforto da viagem.
A gente optou por ter um ônibus muito bem equipado. Ônibus que tivesse descanso nas pernas, tivesse ar-condicionado, DVD, banheiro, então tudo isso devia ser um veículo novo, um veículo onde tivesse também dois motoristas que estivessem se revezando, porque é uma viagem longa, entre 16 a 18 horas, né? E então a gente precisaria ter todos esses tipos de cuidados. Nós vistoriamos o ônibus, nós conferimos o ônibus e aprovamos.
A estudante Rita de Cássia Souza também vai participar do maior encontro católico entre os dias 22 e 28 de julho.
A organização está deixando tudo muito claro, muito transparente, muito seguro, então está bem tranquilo.
A expectativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, é que cerca de 1 milhão de pessoas utilizem ônibus e micro-ônibus para chegar ao Rio de Janeiro e participar da Jornada Mundial da Juventude. As empresas regulares devem triplicar a oferta de assentos. Já quem preferir fazer a viagem com transporte fretado, deve ficar atento para garantir a qualidade e a segurança do serviço. Para ajudar o viajante, a ANTT lançou um site que reúne informações sobre as empresas de ônibus regulares, com horários das linhas e preços das passagens. Já quem vai utilizar os fretados, pode, pelo número da placa, saber se o veículo é autorizado para o serviço interestadual, como explica Nauber Nascimento, superintendente de fiscalização da ANTT.
Dentro do site da ANTT vai ter a informação necessária para que ele possa saber se aquele fretamento está regular, se aquela empresa está regular, se aquele veículo tem as condições necessárias para fazer aquela viagem, se tem todas as condições necessárias de segurança, de maneira que barato não saia caro e que aquele grupo de pessoas bem intencionadas não seja vítima de um transportador clandestino. O transporte clandestino gera um custo absurdamente grande para a sociedade brasileira. Quando o transportador é clandestino, ele muitas vezes só nega o custo de uma boa manutenção, de um treinamento daquele motorista, ele faz com que aquele transporte seja uma opção de risco para as pessoas que o estão utilizando. Transporte clandestino é um risco, é barato saindo caro, ou seja, o barato vai acabar no hospital.
Vale lembrar que no transporte interestadual é proibido o uso de vans, apenas podem ser contratados ônibus e micro-ônibus. O site da ANTT sobre a Jornada Mundial da Juventude é jmj.antt.gov.br. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, o passageiro pode ligar para o telefone 166 ou 0800-61-0300. De Brasília, Priscila Machado.
A Lei dos Portos, que passou a valer ontem, vai trazer mudanças nos portos públicos e privados do país.
E a previsão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, é que as primeiras concessões de terminais públicos podem ir a leilão ainda em outubro deste ano.
A licitação começa por terminais do Porto de Santos, o maior do país, e da Companhia Docas do Pará. Outros 3 lotes para concessão devem ser licitados também no segundo semestre. Sobre terminais portuários privados, até o momento, a ANTAQ registra 123 pedidos para autorizar a instalação. Das solicitações feitas, a maioria é para novos terminais portuários, onde é feito o carregamento e descarregamento de navios, e para estações de transbordo de carga usadas para transferir cargas entre embarcações. Os 123 projetos têm previsão de investimentos de 25 bilhões de reais. Para o diretor-geral da ANTAQ, Pedro Brito, os novos terminais públicos e privados vão impulsionar a economia brasileira.
O que nós estamos identificando aqui pelos projetos que estão sendo apresentados é que nós vamos ter uma importante expansão da capacidade portuária quanto a granéis agrícolas, que vem atender exatamente frente ao que mais o país está precisando neste momento, que é fortalecer a sua capacidade de exportação de grãos agrícolas e minério. Além da parte de granéis, tem também vários projetos importantes de atendimento do pré-sal, de atendimento offshore, principalmente destinado à parte de óleo e gás.
De acordo com a ANTAC, o perfil dos investidores é de empresários acompanhados de fundos de investimentos em projetos de infraestrutura. De Brasília, Daniela Almeida.
7:15.
Brasil, a pátria de chuteiras.
E hoje no Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, foi feita uma visita com jornalistas para simular como vai ser o atendimento aos torcedores no dia dos jogos, melhor, nos dias de jogos da Copa das Confederações e também da Copa do Mundo.
Até o fim desta semana, a visita ou tour vai ser feita em todas as cidades que vão sediar a Copa das Confederações. Leandro Alarcon acompanhou o evento.
A primeira parte do tour foi para apresentar aos jornalistas toda a estrutura que a imprensa vai ter para garantir a cobertura da competição. Conhecidas as instalações da imprensa, repórteres, fotógrafos e cinegrafistas fizeram um trajeto que o torcedor vai percorrer para assistir ao jogo no estádio de Brasília. A recomendação é que se leve o mínimo possível de bens para o jogo, como sacolas e outros itens que podem atrasar a revista que será feita por seguranças. A simulação também contou com os voluntários da FIFA, que a todo momento passavam informações sobre como proceder na entrada do estádio. A FIFA aproveitou a presença dos jornalistas para dar mais explicações sobre os ingressos. No bilhete consta o portão de entrada e da poltrona. É importante saber, o torcedor só vai poder entrar no estádio pelo portão indicado no ingresso. Não adianta insistir. 20 mil bilhetes ainda estão nas bilheterias. Mas vale lembrar que eles não vão estar disponíveis durante o dia do jogo. O ministro interino do esporte, Luiz Fernandes, enfatizou a importância dos ingressos serem retirados com o máximo de antecedência. E no mesmo evento, os Correios lançaram dois selos em homenagem à Copa das Confederações. Um selo exibe a logomarca da competição e o outro destaca o troféu que será entregue ao campeão do torneio. De Brasília, Leandro Alarcon.
Ficou curioso para saber como são os novos selos dos Correios sobre a Copa das Confederações?
Acesse agora nosso Twitter. Estamos colocando nesse momento uma imagem com os dois selos.
twitter.com/avozdobrasil.
E falando ainda em eventos esportivos, os aeroportos de Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife vão ser vistoriados pelos diretores da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
Todas essas cidades vão sediar a Copa das Confederações, que começa no dia 15 desse mês.
Os terminais de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, também vão passar pelas inspeções, pois são porta de entrada de turistas e delegações estrangeiras.
E hoje foi feita a última vistoria do aeroporto de Guarulhos antes da Copa das Confederações. Leonardo Meira acompanhou e traz as informações.
Guarulhos foi vistoriado na manhã desta quinta-feira. O aeroporto inaugurou no mês passado um edifício garagem com 2.600 vagas e está em construção o Terminal 3, que vai aumentar para 45 milhões a capacidade de movimentação de passageiros por ano. O diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, destaca melhorias que diminuem em 30% o tempo de espera dos passageiros.
Vocês pegam de um ano para cá, o que já foi feito de otimização das posições no desembarque internacional, por exemplo, como que a Polícia Federal passou a se preparar para receber os passageiros, isso diminui a fila, facilita a velocidade do fluxo, esse é um trabalho. A configuração das esteiras de raio-x foram todas alteradas também para melhorar o fluxo do passageiro.
A operação especial da ANAC para a Copa das Confederações vai ser a maior já realizada pela agência. São 220 servidores que vão atuar nos aeroportos para fiscalizar a prestação dos serviços, informar os passageiros sobre direitos e deveres e acompanhar as operações aeroportuárias. É o que detalha o diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis.
Bom, o plano do governo já está rodando há pelo menos 4 meses. A gente tem um plano para a Copa das Confederações, já tinha sido anunciado em abril. Isso já está sendo tratado e coordenado pela Secretaria de Aviação Civil, que fez várias simulações com os aeroportos da Copa das Confederações para saber se eles estão preparados para receber o público e a delegação. O que a ANAC está fazendo agora é uma vistoria final para verificar se está tudo de acordo com o que já tinha sido combinado. Se estão todas as facilidades prontas, se as empresas aéreas estão preparadas para receber os passageiros e se o aeroporto está preparado para receber os passageiros e os turistas nesse período.
A vistoria faz parte do plano de preparação para a Copa, conduzido pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a CONAERO, coordenada pela Secretaria de Aviação Civil. Até o final da semana que vem, todos os aeroportos da cidade sede serão vistoriados. De São Paulo, Leonardo Meira.
E 5 aeroportos da rede Infraero capacitaram mais de 300 voluntários para o atendimento aos passageiros durante a Copa das Confederações.
Os participantes recrutados pelo governo federal por meio do programa Brasil Voluntário e pela FIFA foram treinados para ajudar o público que passará pelos terminais do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Confins, em Minas Gerais, Fortaleza, no Ceará, e Recife, em Pernambuco, durante o evento nos dias 15 e 30 desse mês.
Os voluntários vão apoiar as ações de atendimento ao cliente e orientação dos passageiros nos aeroportos no período da competição esportiva.
Nos terminais do Rio de Janeiro foram treinados 73 voluntários, 50 no Galeão e 23 no Santos Dumont.
Confins recebeu 90 participantes. No Recife foram capacitadas 60 pessoas e Fortaleza recebeu 100 voluntários.
E com tantos eventos esportivos que vamos sediar, Luciano, muitos turistas devem vir ao Brasil, né?
Com certeza, Kátia. E hoje foi divulgado que o setor cresceu 6% no ano passado. O índice está acima da média mundial.
E o faturamento das 80 maiores empresas do setor de turismo no Brasil aumentou mais de 13% em comparação com 2011.
Nesse mesmo período, cresceu também 4% o número de empregos no setor.
Os dados são da Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo, divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério do Turismo. Com esse crescimento, as 80 maiores empresas do setor faturaram juntas no ano passado quase 58 bilhões de reais e geraram 115 mil empregos no país. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, disse que a expectativa para este ano é de um crescimento ainda maior.
Os empresários estão muito animados. Nós, dentro do Ministério do Turismo, também trabalhamos com expectativas muito boas. Os custos que foram muito elevados em 2012 vão cair substancialmente em 2013 e o efeito da desoneração começa a sentir.
Os dados sobre os números do turismo no Brasil e ainda sobre os destinos de viagens e a rede hoteleira estão em www.turismo.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil. Nesta quarta-feira, veiculamos reportagens sobre o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, SENAD, que é vinculado ao Ministério da Integração Nacional e não ao da Defesa, como noticiamos.
O SENAD, criado em 2005, trabalha com o monitoramento constante de informações sobre possíveis desastres naturais, como estiagem, enchentes e incêndios em áreas de risco.
O centro também é responsável pela mobilização de diversos órgãos locais, estaduais e federais para o atendimento às vítimas. A produção de grãos estimada para o período 2012-2013 deve ultrapassar 184 milhões de toneladas.
A previsão foi divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
Deflagrada hoje a Operação Piratas do Asfalto pela Polícia Federal contra uma quadrilha especializada em roubo de carga nas estradas brasileiras.
A ação policial em 7 estados...
Cumpre
35 mandados de prisão, além de 40 mandados de busca e apreensão.
A estimativa da Polícia Federal é que apenas no período investigado, a quadrilha tenha causado prejuízo de mais de 50 milhões de reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 39 bilhões de reais são destinados à agricultura familiar para o Plano Safra 2013-2014.
Enviado ao Congresso, projeto que cria a agência que leva conhecimento técnico aos pequenos agricultores.
Lançada a campanha de redução de acidentes no trânsito com foco nos motoristas profissionais de caminhões, ônibus, vans e táxis.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.